Olá e bem-vindo ao podcast Saúde Natural para Mulheres. Já há muito tempo que eu não vinha aqui gravar um episódio, não é verdade? Mas desta vez pediram-me para fazê-lo, para falar sobre um tema muito específico, sobre o jejum e o seu impacto na fertilidade ou na saúde reprodutiva da mulher. Então é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o jejum, mas não é qualquer tipo de jejum, é um jejum específico, um jejum muito conhecido pela naturopatia, muito utilizado pela naturopatia desde há muitos anos, que é o jejum circadiano. Então, para enquadrarmos melhor o tema, é preciso percebermos o que é o jejum, ou neste caso, o que é o jejum intermitente, porque é algo que se pratica muito nos dias de hoje, embora seja uma prática bastante antiga. O jejum intermitente é uma estratégia de saúde em que o objetivo é ficar um período de tempo variável sem comer, não é? Então, esta estratégia é usada instintivamente quando, por exemplo, vamos dormir e ficamos desde 8 a 12 horas sem ingerirmos qualquer alimento. Nós não o fazemos a pensar que vamos fazer jejum, mas é facto que quem dorme o número de horas adequado, não é, por noite, acaba por fazer uma espécie de jejum, ou seja, uma interrupção alimentar. No entanto, para ser mesmo considerado jejum, temos que ficar sem comer pelo menos 12 horas, idealmente 14 horas, mas pelo menos 12 horas sem ingerir qualquer alimento. Isto porque estima-se que as 12 horas seja o tempo necessário que o nosso corpo precisa para consumir todas as reservas de glicose que temos armazenadas, não é? Então, só depois de consumir estas reservas de glicose é que começa a utilizar a gordura para obter energia. Mas no jejum intermitente, não é? No que respeita à janela alimentar, não existe propriamente uma regra sobre o quando é que devemos comer ou o quando é que devemos jejuar. Ou seja, nós podemos ficar o dia todo sem comer e depois jantar, ou podemos comer durante o dia e depois não comer mais nada ao final do dia até ao dia seguinte. Isto faz com que o jejum intermitente é uma estratégia que se foca muito mais na janela alimentar do que propriamente naquilo que nós comemos. E essa janela é variável, não é? Tem a vantagem da janela se adaptar ao estilo de vida. E existem várias evidências que sustentam os efeitos benéficos do jejum intermitente, né, desta prática para a saúde, quer seja aquele mais conhecido, que é a sensibilidade, na melhoria da sensibilidade à insulina, mas também na prevenção de doenças crónicas, na redução dos marcadores inflamatórios, que é muito importante para recuperar a saúde. No entanto, dentro dos estudos realizados, pelo menos aqueles que eu encontrei, a maioria deles não foram realizados em mulheres em idade fértil que estivessem efetivamente a praticar jejum intermitente, ok? O que se encontra são observações que são recolhidas com base em populações subnutridas, como mulheres que passavam fome ou passaram fome por algum motivo, ou mulheres com distúrbios alimentares, como por exemplo a anorexia. E isto levanta aqui uma grande questão, não é? Será que, tendo em conta que os estudos realizados em mulheres em idade fértil que saudáveis, que estariam a praticar o jejum intermitente, são poucos e de baixa qualidade? A grande questão que levanta é se será que o jejum intermitente é adequado para mulheres que querem manter uma boa saúde fértil? A pergunta não é propriamente fácil de responder, mas eu diria que é um ni, nem sim nem não, ok? Então, nós sabemos que a regulação hormonal é como um instrumento que precisa de uma constante afinação, não é? E também sabemos que durante períodos de stress físico ou mental, o hipotálamo diminui a produção da hormona libertadora de gonadotrofina, certo? logo ela vai interromper a ovulação até o suposto perigo, né? O suposto agente estressor passar. Isto porque para o nosso corpo não interessa que a fonte do perigo seja verdadeira ou não, ou seja, não interessa que a fonte seja ou nós estarmos a fugir de um urso ou termos acabado de ter uma discussão com o nosso patrão ou com o nosso companheiro ou por aí fora. O nosso corpo ele não estabelece diferenças e sabemos também que o jejum intermitente é de facto, um fator de stress para o nosso corpo, porque para ele este passar fome voluntário é visto como uma ameaça. Ele não consegue interpretar que é uma vontade do sujeito e não uma verdadeira ameaça. Para ele é uma ameaça. No entanto, mesmo com este aumento do stress, ele melhora a sensibilidade à insulina e diminui os marcadores inflamatórios, como eu disse inicialmente, além de reduzir a gordura corporal, não é? O que beneficia, nós sabemos que beneficia bastante a fertilidade. Então, estou fazendo aqui um apanhado que eu disse. Sabemos que jejuar durante muito tempo interrompe o equilíbrio hormonal e a ovulação, certo? Por causar stress. No entanto, ele melhora bastante marcadores essenciais para uma boa fertilidade. Então, o que é que podemos fazer? Talvez podemos controlar o tempo em que praticamos o jejum, ou seja, podemos arranjar uma estratégia que seja eficaz, mas que não cause danos ao nosso corpo. E como é que podemos fazer isso? Na naturopatia, sempre se praticou jejum com fins terapêuticos, sendo que o jejum comum, como estratégia da saúde da naturopatia e o mais conhecido é o jejum circadiano, que este tipo de jejum envolve sincronizar o nosso período alimentar com o nosso relógio interno. O que é que eu quero dizer com isto? O jejum circadiano é quando o nosso ciclo circadiano é sincronizado com o ambiente externo, por meio de sinais como a luz solar e os horários de alimentação. Por exemplo, o ciclo circadiano é o ciclo de 24 horas, de noite e do dia, ok? Então, como é que funciona o nosso ciclo circadiano no corpo e como é que podemos ajustá-lo à prática de jejum? Então, o ciclo circadiano, ele regula o nosso corpo, os nossos processos biológicos, a partir do hipotálamo, numa estrutura denominada o núcleo supraquiasmático. E este núcleo supraquiasmático, ele é sensível à luz. Então, quando o hipotálamo é exposto à luz, ele envia sinais para o resto do corpo a informar que está na hora de gerar energia, de despertar, de acordar, de aumentar a produção de cortisol, ok? Que é a hormona da energia. Por sua vez, quando começa a escurecer, quando começa a haver uma menor incidência de luz solar, o hipotálamo sinaliza ao corpo que está na altura de relaxar, de dormir, de diminuir a energia e começa a aumentar a produção de melatonina. E é por isso que o cortisol sobe de manhã, ele atinge o pico novamente aí à volta, do início da tarde, um pouco antes da hora do almoço, e depois começa a diminuir até à noite. A melatonina é o oposto, ela encontra-se em níveis baixos durante a manhã e vai aumentando gradualmente à medida que o dia avança. Assim, quando começamos a fazer jejum circadiano, estamos a usar a produção hormonal a nosso favor. É ou não é uma estratégia muito potente? É, e respeita a nossa saúde biológica, especialmente a saúde feminina, a saúde reprodutiva feminina. Então, nós ao comermos de manhã, que é a altura em que o cortisol aumenta, também é a altura em que o nosso metabolismo está no seu pico. Por isso é que nesta fase do dia, transformamos com maior facilidade os alimentos que comemos em energia. E Quando o cortisol começa a diminuir, também começamos a diminuir o consumo de alimentos, ok? É nesta fase que nós começamos a comer menos. Porquê? Porque é uma altura, é uma fase do dia em que o metabolismo desacelera, o que nos leva a um maior armazenamento de alimentos que comemos, como a gordura, não é? Então, esta estratégia era conhecida pelos nossos antepassados e de certeza tu vais lembrar disso, porque ela era passada de geração em geração sob uma expressão que todas nós conhecemos e que dizia que devíamos fazer, repara se te lembras disto, devíamos fazer um pequeno almoço de rei, um almoço de príncipe e um jantar de pobres. Esta expressão que passou de geração em geração resume basicamente a forma como nos devemos alimentar para conseguirmos fazer um bom jejum circadiano, ou seja, começar amanhã com um bom e equilibrado pequeno almoço, almoçar também bastante bem e jantar de forma mais leve, mais tranquila, até para podermos fazer uma melhor digestão. E os benefícios que podemos obter com este jejum são vários, são mesmo muito bons e significativos, desde diminuir a retenção de líquidos, promover a saúde metabólica, diminuir a resistência à insulina. Além disso, claro, né, quando falo nisto são estratégias a longo prazo, portanto é uma excelente estratégia a longo prazo para te tornares mais saudável de uma forma geral e fácil de implementar regularmente. Por isso, tendo em conta que o jejum circadiano respeita as horas de descanso noturno, não é? É muito mais respeitoso ou consegue respeitar muito mais a nossa ciclicidade, a nossa variação, a variação hormonal da mulher sem causar impacto negativo, ok? Mas também é preciso percebermos como é que o podemos fazer. É muito simples. De qualquer forma, convém fazer, caso decidas começar a fazer ou experimentar, fazê-lo de forma bastante gradual, ok? Então, começas com um jejum de 12 horas e vais aumentando lentamente até chegares às 16 horas de jejum por dia, de jejum circadiano por dia. Por exemplo, podes deixar de comer às 7 da noite e depois tomar o pequeno almoço às 7 da manhã. Este período de jejum vai fazer 12 horas e depois vais aumentando com o tempo. Imagina que queres fazer 13 horas ou queres fazer 14 horas. Podes deixar de comer às 6 da tarde e comer às 8 da manhã. Por exemplo, já estás a fazer 14 horas e passas grande parte do período que estás em jejum em dormir. A única questão que temos que ter em atenção e que não nos podemos esquecer, não é? É que cerca de mais ou menos uma semana antes da menstruação devemos diminuir a nossa janela de jejum, ok? Imagina que agora estás a fazer jejum de 16 horas por dia. Então, uma semana antes da menstruação, da tua hemorragia menstrual, começas a fazer jejum de 12 horas. Este jejum funciona melhor, aliás, ele para ser considerado jejum circadiano significa que o pequeno almoço tem que estar incluído nesta prática, tendo em conta que é a altura do dia onde, de acordo também com várias evidências, onde devemos comer melhor. Melhor, mas não são alimentos açucarados e alimentos que desequilibrem os níveis de açúcar no sangue, ok? É um pequeno almoço equilibrado. Portanto, lembra-te sempre daquela expressão, pequeno almoço de rei, almoço de príncipe, jantar de pobre, ok? E uma semana antes da menstruação, volto a referir, deves diminuir a tua janela de jejum para cerca de 12 horas. Não mais do que isto, que é para não fazer, não te causar problemas a nível da tua menstruação. Igual podias-me dizer, oh Vera... Isto é giro, mas eu tenho muita dificuldade em ficar sem comer. Ok, compreendo. Mas primeiro tínhamos que ver porque é que há dificuldade. Porque tens um apetite insaciável? porque estás com fome, mas estás com fome porque geralmente a refeição que tu comes é uma refeição que não respeita o equilíbrio de açúcar no sangue, por exemplo, ou simplesmente porque achas complicado ficar sem comer. Aí já tem que ser, já são questões muito particulares que eu não consigo responder. De qualquer forma, existem algumas dicas ou algumas técnicas que facilitam o período de jejum, principalmente ao final do dia, porque já estamos cansados e sabemos quando estamos cansados é a altura em que geralmente nos dá apetites para comer alimentos mais calóricos e mais ricos em açúcar. Então, se deixas de comer às 7 da tarde, podes, a partir dessa hora, começar a beber bastante água ou a fazer infusões de plantas medicinais, relaxantes de preferência, como por exemplo uma camomila ou uma cidreira, ou mesmo um chá digestivo por exemplo, com hortelã. E é essencial também dormires, ok? Descansares, ou seja, evitar ficar acordada até à meia-noite ou até à 1 da manhã, porque estás a fazer esta estratégia para respeitar o teu ciclo circadiano, mas ele tem que ser respeitado em várias facetas, não é? Não é só a parte da alimentação. O dormir também é essencial. Nós, idealmente, devíamos ir dormir antes das 10 da noite, ou vá às 10 da noite, pelo menos ir para a cama às 10 da noite, e manter uma rotina de sono. E ao fazeres isso, também vais garantir que a grande parte do período de jejum em que passas, passas a dormir. Se passas a dormir, não sentes qualquer dificuldade, porque não acordas, supostamente, à meia-noite com fome para ires comer. Como vejo, é uma estratégia que respeita os nossos ciclos biológicos, o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo circadiano. É uma estratégia bastante simples para ir melhorando, para melhorar a saúde. Portanto, assim, de forma muito resumida, é jejuar por um período entre 12 a 16 horas por dia, à noite, não é? Garante também que consegues obter, pelo menos da parte da manhã, alguma luz solar, porque isso vai também ajudar-te a regular o teu ciclo circadiano. Garante que comes a maior parte das tuas refeições entre o meio-dia e as 5 da tarde, ou seja, evita comer, ou pelo menos comer alimentos mais pesados depois das 5 da tarde. É importante também que essas refeições sejam compostas por 6 ou 8 porções de vegetais, ok? Durante todo o teu dia, ou seja, não é só a ficares aquelas horas sem comer, é também comeres de forma equilibrada, com qualidade. Também é importante garantires cerca das 8, 9 horas de sono todas as noites, conforme aquilo que o teu corpo necessitar. E a rotina de sono também é muito importante, que é ires para a cama à mesma hora e levantar-te sempre à mesma hora, independentemente de ser dia da semana, independentemente de ser fim de semana, ok? Ter uma rotina de sono é essencial para regular o ciclo circadiano. E depois, sempre que vais comer de manhã, depois daquele período de 12 a 16 horas sem comer, convém teres a certeza que estás a fazer uma refeição, neste caso, um pequeno almoço de elevada qualidade, que seja composto por proteínas de boa qualidade, por hidratos de carbono, por vitaminas, ok? E também por alguma gordura. Eu falei-te maravilhas sobre o jejum circadiano, no entanto, ele não é para toda a gente. Se estiveres, por exemplo, a tentar engravidar, não deves fazer jejum por mais do que 14 horas, ok? Este é mesmo uma coisa para teres a intenção. Se o teu objetivo é engravidar em breve, no máximo dos máximos dos máximos, ficas 14 horas sem comer. Idealmente 12, mas podes ir até às 14 horas. E o jejum intermitente, seja o jejum intermitente normal, seja o jejum circadiano, não deve ser feito durante a gravidez e durante a amamentação, ok? Porque a alimentação restritiva durante o crescimento de um bebé coloca-te a ti em risco e ao bebé também. E depois, que pontos a teres em atenção é? Imagina, agora começas a fazer o jejum circadiano, mas de repente o teu ciclo menstrual ou para ou começa a tornar-se irregular. Isto é sinal para tu deixares de fazer este jejum circadiano. Se tiveres dificuldade em adormecer ou permanecer a dormir, ou seja, se à noite notares que o teu ciclo de sono está muito perturbado. É um sinal que o teu corpo está-te a dar para não fazer jejum circadiano. Se de repente, passado 2, 3, 4 semanas, estás a fazer jejum circadiano, o teu cabelo começa a cair mais do que o normal, ok? Atenção, mais do que o normal. Também é um sinal para não fazer o jejum circadiano. Se de repente vês que o teu estado de humor está diferente, altera-se assim de forma bastante drástica. Se calhar também é sinal para perceberes o que é que andas a comer durante o dia, não é? E também para parares de fazer o jejum circadiano. E se tiveres arritmias, também é um motivo para um sinal para deixares de o fazer. Como vês, não são muitas as não recomendações, não é? Mas é algo para teres em mente e que deves ter intenção quando começas a usar esta estratégia. É uma estratégia muito eficaz, é uma estratégia muito instintiva, porque lá está, já faz parte da nossa rotina aqui, a ideia é apenas aumentar as horas, em vez de ficarmos 8 ou 9 horas sem comer, que é mais ou menos o período em que estamos a dormir, esticamos para as 12 a 16 horas. Portanto, é só esticar mais um bocadinho as horas em que ficamos sem comer. Portanto, é muito fácil, é feito de forma bastante instintiva e muito eficaz para a melhoria da saúde. Claro que ela é uma estratégia que, de forma isolada, não faz milagres, mas que é feita num conjunto de alterações de estilo de vida, de alterações alimentares, é uma estratégia muito interessante e muito benéfica para implementares no teu dia a dia para melhorares a tua saúde, tanto a tua saúde de forma geral, como a tua saúde fértil, ok? Sempre, sempre, sempre e como sempre, consulta um profissional de saúde antes de iniciar o um novo plano. Isto porque, quando eu falo para o público em geral, mas cada uma de nós tem as suas especificidades. Então, pode haver a necessidade de ajustes ou de outros cuidados suplementares que eu não estou a discutir aqui, porque são situações muito específicas de cada pessoa. Felizmente todos nós somos diferentes, que é ótimo, e como tal devemos ter também uma avaliação individualizada. De qualquer forma, olha, fica aqui, espero que tenhas compreendido bem as vantagens do jejum circadiano, que te tenha feito sentido ou que pelo menos que te tenha satisfeito a curiosidade. Espero que tenhas gostado. Um beijinho e até ao próximo episódio.